Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, amigo ouvinte! Já estamos no ar com mais um Prosa Rural. Você já sabe, mas não custa lembrar, que esse é o programa de rádio da Embrapa.
É isso mesmo, Macau. Um programa que sempre fala de soluções para você que é produtor e produtora rural.
Tudo baseado em conhecimento científico e em pesquisa. Afinal, para levar informação clara para o produtor, é preciso que essa informação seja fruto do trabalho de quem se dedica à ciência.
Sem dúvida alguma. E o conhecimento científico é gerado junto a parceiros, inclusive produtores rurais, que com sua experiência de campo, ajudam a Embrapa e outras instituições a desenvolverem suas pesquisas.
Exatamente, Juliana. E o tema de hoje tem tudo a ver com experiência prática no campo. No caso, na água.
É mesmo, Macau. Vamos falar hoje sobre sanidade de peixes. Ou seja, vamos detalhar como você, piscicultor ou piscicultora, pode identificar se seus animais estão com aquela saúde que é fundamental para um bom crescimento.
Vamos deixar de papo então e bora ouvir quem entende do assunto. O jornalista Clênio Araújo, da Embrapa Pesca e Aquicultura, que fica em Palmas, no Tocantins, vai conversar com uma pesquisadora.
É a Patrícia Maciel, que trabalha diretamente com sanidade de espécies aquícolas. É com você, Clênio.
Dedo de prosa.
Estamos com a Patrícia, pesquisadora aqui na Embrapa Pesca e Aquicultura. Conta pra gente, por que que é fundamental o produtor estar sempre muito atento às condições de sanidade do seu plantel de peixes?
Olá, Clênio. Olha, é fundamental, pois a sanidade tem relação direta com os custos de produção. Um plantel saudável permitirá maiores ganhos relacionados à produtividade, pois o animal é um ambiente adequado, recebendo ração de qualidade e manejos direcionados, vai conseguir expressar melhor o seu potencial. Além disso, o plantel saudável demanda menos mão de obra para manejos relativos a tratamento, por exemplo. Enfim, como sempre alertamos, no caso de cultivos de animais aquáticos, a prevenção é o melhor remédio. Prevenir doenças de peixes é mais fácil e tem menos custos do que lidar com tratamentos e perdas na produção.
Fala agora, Patrícia, algumas dicas bem simples de como o piscicultor consegue identificar se tem doença no meio dos seus peixes. Tem alguma coisa que é possível identificar visualmente?
Olha, Clênio, o cultivo de alguns organismos aquáticos, incluindo os peixes, tem uma diferença importante em relação aos cultivos de outros animais mais comuns, como o cultivo de aves, suínos e bovinos, por exemplo. Bom, no caso da criação de peixes, não conseguimos observar visualmente os animais durante todo o ciclo produtivo, pois esses estão ali, né, mergulhados na água. A gente tem um contato, eventualmente, no caso de uma biometria ou de um manejo de transferência desses peixes entre viveiros, enfim. Então, se o produtor tiver a oportunidade de avaliar visualmente os seus peixes, nesses casos que eu mencionei, ele deve ficar atento se há alguma variação da coloração normal desses peixes, se há presença de lesões no corpo, nadadeiras ou boca, se há presença de corpos estranhos que podem direcionar para a presença, por exemplo, de alguns parasitos, abrir os opérculos para avaliar a coloração das brânquias, que a gente também conhece como guelras, que deve ter uma coloração mais avermelhada, enfim, verificar alguma anormalidade nesse animal, incluindo também ali uma redução do ganho de peso esperado daqueles peixes. Mas como eu disse, como o peixe durante o cultivo fica embaixo da água, para o produtor identificar se tem doença no meio dos seus peixes, é importante que ele esteja alerta aos sinais que esses peixes apresentam e também aos sinais do ambiente. Então, por exemplo, no primeiro caso, o produtor deve ficar atento ao comportamento alimentar dos animais. Peixes doentes geralmente reduzem o consumo de ração, e essa redução é sempre perceptível por um produtor atento. E nesse caso, é um bom indicativo para investigação de possíveis problemas na criação. Além disso, peixes doentes podem apresentar comportamentos alterados no ambiente aquático. Mais outros exemplos: os peixes podem estar nadando em cardumes na superfície da água, podem saltar para fora da água com frequência, podem ficar se esfregando nas margens do tanque, ou mesmo podem nadar de forma descoordenada, o que chamamos de natação errática. Esses sinais, eles são muito diversos, eles podem ser indicativos de diversos problemas na produção. E a partir desses sinais, a investigação deve ser feita. Eu também havia falado sobre a atenção do produtor quanto ao ambiente, aos sinais do ambiente, já que ele não pode enxergar o peixe dentro da água, deve ficar atento ao ambiente que esses peixes estão sendo criados. Então é preciso manter a qualidade da água do tanque, do viveiro ou da estrutura de cultivo que ele está utilizando em condições adequadas para a criação, pois isso impactará diretamente na saúde dos seus peixes e do seu plantel.
Muito obrigado, Patrícia. Agora com vocês de novo aí no estúdio.
Muito interessantes essas dicas da pesquisadora Patrícia. Coisas bem simples e práticas que o produtor deve ficar atento.
Sem dúvida, Juliana. Afinal, um plantel de peixes saudável é o primeiro passo para o sucesso da piscicultura, concorda?
Concordo sim, Macau. Sem saúde, nada feito.
É isso aí. Vamos agora ouvir uma pessoa que está sempre prestando atenção a esses detalhes e à saúde de seus peixes de forma geral.
Vamos lá! Quem fala sobre sua experiência é Estevão Coutinho, piscicultor lá em Palmas.
E de novo, quem conversa com ele é o Clênio, jornalista da Embrapa Pesca e Aquicultura.
Fala, produtor!
Estevão, como você fica monitorando a saúde dos peixes do seu cultivo? Tem alguma técnica diferente?
As técnicas de monitoramento que a gente tem hoje para verificar a saúde dos nossos peixes, tanto alevinos, quanto matriz, quanto peixe engorda, consiste basicamente em observar bem o comportamento deles, né, no primeiro momento, ver se não está tendo nenhuma lentidão e principalmente se eles estão se alimentando bem. Dificilmente o peixe, quando ele está parasitado com alguma doença, ele se alimenta bem, ele se demonstra bem ativo. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente conta, esse, ver se o animal está, né, respondendo bem quando a gente joga alimentação. Ver essa primeira característica, que já demonstra muito bem se ele está ou não parasitado. Né, um segundo momento, quando a gente tem a oportunidade de manejar o peixe, a gente dá uma olhada nas escamas, nas guelras, né? A gente abre a boca dele para ver se a gente consegue identificar algum parasito externo e para ver como é que está a fisiologia dele, a morfologia dele, se ele está um peixe saudável, né? Se ele está com um muco viscoso. A gente dá uma observada nessas características mais básicas dele, né? Então, basicamente, são essas técnicas que a gente tem hoje para observar mais básicas aqui, os peixes na nossa piscicultura.
E você procura buscar informação técnica para entender melhor o que está acontecendo com o seu plantel de peixes?
Então, essa questão da busca de informações na piscicultura é essencial. A piscicultura é realmente uma caixinha de surpresa e, como meu bom pai sempre me fala, ele tem mais de 50 anos de experiência na área, todos os dias ele está aprendendo. Então a gente tem sempre essa abertura de tentar aprender cada dia mais. Cada espécie tem um tipo de doença, os desafios vão se modificando de acordo com densidades, de acordo com o tipo de sistema que a gente trabalha. Então é um constante aprendizado, né? A gente busca informações muito com os nossos colegas produtores, mas principalmente com a Embrapa, né? A Embrapa hoje nos dá um suporte incrível em termos de publicações, né? E sempre responde aos nossos chamados. Realmente é incrível poder contar com esse apoio da Embrapa, que hoje está desempenhando um papel fundamental para nós nesse quesito doenças. A gente agora busca mais questão de tratamentos, mais remédios que sejam regularizados, né, para uso na piscicultura, que hoje são muito poucos.
Obrigado, Estevão. O Prosa Rural agradece a sua participação. Eu volto com os colegas aí no estúdio.
Sempre muito bom ouvir quem mais se beneficia dos trabalhos da Embrapa e de seus parceiros, o produtor rural. Nesse caso, o piscicultor. Não é mesmo, Macau?
Concordo demais, Juliana. Nada faria sentido se o que a pesquisa gera de conhecimento não chegasse lá na ponta, no dia a dia do produtor. Essa é a principal razão do trabalho da Embrapa e de seus vários parceiros.
E tem uma infinidade de pratos que podem ser montados com peixe. O que não falta é variedade de espécies no Brasil.
Vale a pena, Juliana. E sempre é bom lembrar que peixe é uma carne bastante saudável. Portanto, precisamos comer com mais frequência.
Exatamente.
E você, caro ouvinte, se ficou com alguma dúvida sobre sanidade de peixes, é só entrar em contato com o pessoal da Embrapa em Palmas.
O DDD é 63 e o telefone é 3229-7800.
Não conseguiu anotar? Eu repito para você. DDD 63. Telefone é o 3229-7800.
Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse www.embrapa.br. No pé da página, você vai encontrar o nosso serviço de atendimento ao cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado que nós teremos o maior prazer em respondê-lo. Momento Ciência e Tecnologia. Olá, minha gente! Este é o Momento Ciência e Tecnologia, um espaço dentro do Prosa Rural para você ficar sabendo do que está acontecendo com relação às perspectivas da pesquisa da Embrapa. E hoje trazemos a seguinte novidade. Nova cultivar de amoreira preta sem espinhos aumenta em 30% a eficiência da colheita. Desenvolvida pela Embrapa Clima Temperado, que fica em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a BRS Carajá é considerada a melhor cultivar dentre as cultivares sem espinhos, desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa. São muitas as vantagens. A BRS Carajá possui ciclo antecipado em alguns dias, se comparada à cultivar Tupi, que é a mais plantada do Brasil. Possui fruto com sabor menos amargo, adapta-se bem às regiões sul e sudeste do país e a ausência de espinhos dá maior agilidade na colheita, preservando a qualidade do fruto e facilitando o trabalho dos agricultores. Além disso, a nova cultivar é indicada tanto para o mercado industrial como para a venda in natura, sem contar com o potencial produtivo, que é de 1,4 a 2,5 quilos por planta. A BRS Carajá foi registrada em março de 2023 no Ministério da Agricultura. E seu lançamento oficial foi no dia 29 de agosto, durante a Expo Inter, na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul. Interessados podem ter acesso a mudas dessa cultivar com os dois viveiros licenciados. Um na cidade gaúcha de Pelotas e o outro em Ipuiuna, no estado de Minas Gerais. Depois de um ano de cultivo, os produtores terão as primeiras frutas de carajá. Mais informações sobre a cultivar, acesse o site da Embrapa, www.embrapa.br/cultivar/amora. Você ouviu Momento Ciência e Tecnologia.
Por hoje vamos ficando por aqui. Até o próximo programa, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. O Prosa Rural é uma produção da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Roteiro, Clênio Araújo. Edição, Nilo Falcão. Locução, Jorge Macau e Juliana Freire. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Pesca e Aquicultura.